Oi, gente, tudo bem? Boa noite para todos. Eu estou passando aqui hoje para trazer uma grande novidade para vocês. Eu estou muito feliz no meu momento de transição de carreira e muitos já estão me perguntando se eu não vou lecionar mais, se eu não estarei na sala de aula. Na sala de aula em si, não, mas também não vou abandonar o meu trabalho com as linguagens e também com as minhas páginas e com podcast. Ontem eu tive a oportunidade de me despedir dos meus alunos do cursinho, ainda que virtualmente, e amanhã eu me despeço do terceiro ano. Na verdade, essa mudança, né, de projetos, ela faz parte da nossa vida e também da nossa história. Eu sou a professora Marília, sou professora de linguística e de comunicação tecnológica. E vejam só que coincidência, as coisas acontecem muito rapidamente, num piscar de olhos, e às vezes nós tomamos, né, decisões que têm a ver com o nosso propósito de vida, com aquilo que nós já havíamos planejado. Coincidentemente, nessa semana nós recebemos aqui em casa de uma amiga, que é nossa vizinha há muitos anos e também amiga do coração, nós recebemos da Edna um maravilhoso copo de leite negro, que é uma flor ornamental que até então nós não conhecíamos, com este tom de cor tão lindo. E o efeito dessa flor, ele só pode ser obtido por alterações genéticas, o que acontece apenas em laboratório. E apenas hoje eu pude pesquisar a fundo como que o copo de leite negro está associado à energia da casa que o recebe, das pessoas e dos fatos. Acredito que ele chegou em um momento de grande inspiração e transição, e melhor, ele veio das mãos de uma amizade clara e espontânea, que certamente veio junto com bons indícios de realizações. O significado espiritual do copo de leite negro, como não poderia deixar de ser. Eu sou da área de linguagens, então eu tenho esse hábito de fazer associações, que seja pelo texto, que seja pelos acontecimentos. Então, associar as coisas à nossa vida, ao nosso nível de espiritualidade, também tem a ver com a programação neurolinguística, que é uma das minhas formações. Então, o significado espiritual do copo de leite me deixou bastante confortável diante daquilo que eu esperava pelo conhecimento que eu obtive com a leitura que eu fiz hoje à tarde aqui em pleno domingo, para tentar entender por que as pessoas modificaram a cor do copo de leite, que normalmente é branco, ou rosa e amarelo. Eu não sou supersticiosa, mas eu considero os estudos referentes tanto às flores, que sejam eles fundamentados nas plantas medicinais ou mesmo nas ornamentais, eu acabo acreditando naquelas características que vão de encontro às nossas expectativas. E o copo de leite, ele significa, de acordo com os estudiosos, a prosperidade e o crescimento. E tem um fator interessante, que caso a flor saia do vaso e vá para o canteiro, um lugar certo, que seja bem iluminada e regada com amor, ela estará condicionada a crescer no seu melhor momento e no seu local ideal. Eu acho que assim são as pessoas. Quando elas precisam de espaço para crescer, criar raízes fortes e verdadeiras, o que também nos diz simbolicamente sobre a capacidade que podemos desenvolver em qualquer tempo da nossa vida, aliás, essa capacidade de desenvolver na apreciação do que é belo. Acredito eu que a gratidão é também um lugar de beleza, inspirado na recompensa do que plantamos. Agora, vejam bem, é preciso plantar para poder colher, e não o seu contrário. Entre o semear e a colheita, de certo, na minha opinião, está a impetuosa crença do saber esperar. Esperança em dias melhores é o que eu desejo a todos a partir de hoje. E antes que alguém me pergunte, nós, na medida do possível, continuaremos aqui com os nossos episódios referentes à redação do Enem e também aos processos de linguística e de diferentes linguagens, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Eu não pretendo abandonar essas minhas fontes de informação e de interação e de engajamento, que vem, de uma certa forma, dando certo, o que prova que eu tenho obtido oportunidades de mudar, né, e também de crescer. Isso é que é importante. Na avaliação de reaplicação do Enem do ano passado, o tema que apareceu foi sobre a insegurança alimentar. E é claro que se tratava da insegurança alimentar no Brasil. Nós sabemos que em 1948, eu acho que essa data ela é muito importante, inclusive para vocês levarem para a redação de vocês, falar não só da data, mas também da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre outras aquisições que se tornaram possíveis com essa declaração, consolidou-se o direito de viver livre da fome e da desnutrição, pelo menos em tese. E com o Acordo dos Direitos da Criança, que aconteceu justamente em 1989, no Brasil foi reafirmado esse direito, intensificando a preocupação com a alimentação apropriada servida nas escolas oficiais, que eu acho que esse que é o ponto. O Programa da Alimentação Escolar ele foi criado em 1954 pelo MEC, já faz bastante tempo. E conforme determinados artigos na Constituição Federal de 1988, justamente no final do governo Vargas. A história que nós conhecemos das crianças que se utilizam da alimentação que é oferecida na escola básica está relacionado com o contexto de políticas públicas de alimentação, justamente pela necessidade que tem com a questão dos direitos humanos, já que toda criança tem esse direito de viver livre da fome e da desnutrição. Esse é um tema de reaplicação do Enem do ano passado, por isso que eu acabei postando e o direcionei aos meus, então, alunos do cursinho. E eu acabei iniciando este episódio falando da relação do copo de leite negro com a real situação. Mas o mais importante é que vocês saibam fazer associações na redação de vocês. E essas associações, elas podem ser feitas por meio de associações e também por meio de argumentos de autoridade, desde que estejam fundamentados em fatos reais, em momentos históricos, políticos, sociais, e é claro que tenham algum tipo de vínculo com obras literárias, com cinema. Isso é muito importante, saber associar a redação do Enem aos direitos humanos é uma forma de mostrar que os direitos humanos eles são contrários a quaisquer indícios de desumanidade. Então, a nossa escrita ela está condicionada a essa capacidade de associar. A ONU ela define os direitos humanos como garantias jurídicas universais, as quais protegem os indivíduos e não só os indivíduos, como também os grupos em geral, contra ações e ou omissões governamentais que atentem contra a dignidade humana. Este é o ponto. Os direitos humanos, eles centram-se na dignidade do ser humano, independentemente de raça, de sexo, de nacionalidade, de etnia, de idioma ou qualquer outro tipo de condição. E ainda segundo a ONU, os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à livre expressão, opinião, direito ao trabalho e à educação. E esses direitos, eles não podem ser sonegados. Isso equivale a dizer, a propósito, que o direito humano, ele é resguardado quando todas as situações que envolvam a integridade física, moral, intelectual forem respeitadas, até porque não se é humano sem essas garantias que são interdependentes. Essa aqui é a realidade. E para que fique em destaque, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, que assumiu este ano, as medidas essenciais, segundo ele, para o bom convívio e para a proteção do ambiente escolar, por conta dos recentes episódios de ataques violentos a instituições educacionais nos últimos meses, né, acabou ressaltando a importância da criação de políticas públicas nesse sentido. Então, existem associações que podem ser feitas justamente com esse tipo de colocação. Qual é a real importância dos direitos humanos na própria criação dessas políticas públicas? Então, é necessário estabelecer uma série de regramentos, que é o termo técnico, para boa convivência social e também medidas de caráter repressivo que possam não só coibir esses centros difusores de ódio, mas também a discriminação sistêmica. Um outro tema que eu cogito aqui é a relação dos caminhos para assegurar os direitos humanos e mesmo a justiça social no Brasil. Então, vocês não podem descartar essa possibilidade temática, que, aliás, está atrelada a vários outros temas. Eu falei da última vez na questão dos eixos temáticos, e a justiça social, ela entra como uma forma de criar engajamento com outros subitens. O conceito de justiça social, ele está relacionado às desigualdades sociais e às ações voltadas para a resolução do problema em si. O que eu chamo de justiça social consiste no compromisso do Estado e também das instituições não governamentais para buscarem determinados mecanismos para compensar as desigualdades sociais que são geradas pelo mercado e também pelas diferenças sociais. Então, vocês poderiam aí se aproveitar até mesmo de citações filosóficas e também de estudos teóricos que estabeleçam pontos em comum com o princípio de equidade, como, por exemplo, garantia das liberdades fundamentais para todos, igualdade de oportunidades, manutenção de desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos e outros mais. Então, é importante frisar que saber associar é uma forma sistemática de poder elaborar escrita. Nunca se esqueçam disso. E para finalizar esse episódio, eu diria que, do ponto de vista sociocultural, na sociedade contemporânea, dominar a escrita e mesmo a própria redação do Enem é uma condição de autonomia de pensamento. É preciso saber evitar a manipulação presente na mídia, porque escrever é uma forma de se libertar da opressão. O texto escrito em si, ele favorece o distanciamento e o tempo para refletir a respeito dos desafios dos cotidianos. Por isso que eu falei em justiça social. E o texto lido, na verdade, ele é um pretexto e um pretexto para criar um texto. Pode até parecer complexo, mas não é. O ser humano, em geral, né, ele tem essa capacidade de escrever e a escrita está implícita nessa permissão de continuidade, uma vez que Ela favorece o resgate da história de vida pessoal e coletiva. É muito importante frisar como que a associação ela pode estar implícita e, ao mesmo tempo, de forma subjetiva, ela implica em pensar simultaneamente em si e no outro enquanto um interlocutor. Então, para poder escrever, é necessário certo distanciamento. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente semana. Até breve.